Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago. Estamos estudando a Epístola de Tiago. Estamos vendo tudo o que a Palavra de Deus diz sobre sofrimento, provação, lutas. Acabamos de cantar, não é? Que muitas vezes as lutas, os sofrimentos tentam nos afastar de Deus. E, na verdade, só se afasta de Deus em meio a lutas, a sofrimento, quem não entende qual é o plano, o propósito de Deus para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas. A Epístola de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, portanto, a Palavra de Deus rompe contra todo e qualquer segmento que hoje prega que sofrimento não é algo dos cristãos de fé, que sofrimento não é algo daqueles que servem a Deus com toda a integridade do seu coração. O primeiro capítulo, os primeiros ensinos, as primeiras considerações da Epístola de Tiago vai contra tudo o que se conhece hoje como o Evangelho da prosperidade, como o Evangelho da mentalização, não é, positiva, como esse Evangelho ruim, antibíblico, como diz a Bíblia, outro Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Deus parte, sim, do pressuposto, porque Ele sabe que isso é real em mim e você, de que vamos sofrer. Vamos sofrer. E muitos de nós hoje estão em sofrimento aqui. Sofrimento das mais multiformes categorias de angústia, aflição, dor. Sofrimentos, muitas vezes, envolvendo família. Sofrimento envolvendo vida profissional, sofrimento envolvendo a saúde, sofrimento envolvendo a si próprio, uma luta interior conosco mesmos. Essa é a realidade de cada um de nós, e o Senhor nunca escondeu isso de nós. Tanto que Ele não esconde que a Bíblia trata a todo tempo, a todo momento de sofrimento, de lutas, de problemas, de angústias, de aflições. Grandes homens de Deus passaram por angústias profundas, como Davi. Angústias que pareciam ser intermináveis, como Jó. Angústias que pareciam não ter qualquer razão de estarem acontecendo, como Paulo. E assim por diante. Deus sabe que sofremos, Deus sabe que nós lutamos com a vida, Deus sabe que nós passamos por provações, tanto sabe que Ele deixa escrito na carta de Tiago, as igrejas em sofrimento, as igrejas em dispersão. Imagine você ter que deixar a sua casa. Eu passei o dia todo aqui na igreja hoje. Desde as 8 horas da manhã até agora estou aqui. É uma delícia ficar na igreja, mas eu não vejo a hora de chegar na minha casa, tirar o meu sapato, tirar o terno, botar aquela roupa aconchegante e me esparramar na cama do nosso quarto. Certamente com a Denise do meu lado, é óbvio. Não é assim? Não é assim que pensamos? Porque é muito bom descansarmos, é muito bom estamos descansando naqueles lugares aonde o conforto, o sossego nos apresenta. Assim é quando estamos em provação, em dificuldade, queremos descanso, queremos estar em casa, queremos suavizar. Agora imagine você não ter a sua casa hoje. Imagine que você sofreu uma perseguição em nome de pessoas que não respeitam, que não aceitam, que não querem ver-nos servindo ao Senhor. E você não tem mais a sua casa agora. Você não pode voltar para o seu apartamento, para a sua casa, deitar na sua cama, no aconchego do seu lar, porque você está sendo perseguido por pessoas que não aceitam a sua fé. Essa era a igreja da dispersão, da diáspora de Tiago. Sofrimento, dificuldade, dor terrível. E em meio a tudo isso, a palavra de Deus começa a nos ensinar como encararmos esse sofrimento, essas aflições, essas angústias. Primeiro, ela nos ensina que devemos ter contentamento, já vimos isso. E se você não estava aqui, pode depois recuperar pela internet no nosso site. Mas como ter contentamento? Por que ter contentamento? Qual é a razão de Deus pedir contentamento nas provações? Depois ele nos ensina, pedimos por entendimento, para entendermos as provações. E nos ensina que não devemos dividir a nossa alma e confiarmos plenamente nele nas provações. Não pendurarmos os nossos sofrimentos ou as nossas provações na nossa existência social. E aí fala para nós, pobres, que deveríamos encarar a provação com toda a dignidade que temos em Cristo Jesus, e não ficarmos reclamando e murmurando das provações porque somos pobres, humildes. Coitadinho de nós. Mas também ensina aos ricos não confiarem em seus bens, em suas riquezas, porque elas também não são suficientes na provação. Contei a história da bicicleta da Débora, hoje de manhã, que em toda a pobreza que vivíamos naquela época, a minha tendência foi, sim, dizer, Senhor, eu te sirvo, por que que o Senhor não me dá condição de comprar uma bicicleta para minha filha? E Deus já tinha preparado a bicicleta. E se você não esteve de manhã, depois ouve na internet a história da bicicleta, se já não ouviu. Mas há ricos que confiam nas suas riquezas para aguentarem a provação. Eu atendi uma vez um dos homens mais ricos desse país. Um dos homens mais abastados da Confederação Brasileira. Riquíssimo, mas com uma provação enorme. Seu filho estava metido nas drogas, não até o pescoço, até o último fio de cabelo. E atendendo esse homem em desespero, em aflição, em angústia, eu lembro que ele disse assim, pastor, eu passei a vida construindo o meu império. E ele tinha mesmo, eu acho que ainda tem, um império. E ele disse assim, mas todo o dinheiro que eu tenho não é capaz, não pode, não é suficiente para recuperar a vida do meu filho. Por isso que a Bíblia diz, e o rico na sua insignificância. Nós não podemos depender na nossa provação, em momentos de aflição, de angústia, naquilo que temos ou não temos. Nós temos que confiar em Deus. Fazendo isso, tendo contentamento na provação, pedindo sabedoria e entendimento para entendermos essa provação, confiando não com a nossa alma dividida entre Deus e condições humanas, nós chegamos no versículo 12 e aprendemos com a epístola de Tiago que a atitude correta para com as provações resulta em bênçãos da parte de Deus. Olha só o que diz o versículo 12 de Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Querido Deus, como é bom e como é seguro ouvirmos, aprendemos a Tua palavra. Que segurança há nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a clareza, o poder, toda a sabedoria que vem da Tua palavra a nós. E muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estudarmos a Tua palavra dominicalmente como igreja reunida nesse lugar, mas diariamente como filhos que somos Teus em Cristo Jesus. Ah, Senhor, encanta-nos, convence a nossa alma e o nosso coração em abrirmos diariamente a Tua palavra e usufruímos, Senhor, de toda a segurança, usufruímos, Senhor, de todo o equilíbrio, usufruímos, Senhor, de toda a beleza contidos na Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque podemos tê-la em nossas mãos. Porque um dia o Senhor operou poderosamente neste mundo, fazendo que os Seus servos rompessem, Senhor, contra a manipulação de uma igreja na Idade Média corrupta, que não permitia ao povo ouvir, ler e estudar a Tua palavra. Te agradecemos pelos reformadores que colocaram as suas vidas em fogueiras. Te agradecemos por reformadores que perderam as suas famílias. Te agradecemos por reformadores que perderam os seus bens para que tivéssemos, Senhor, essa liberdade. Te agradecemos por esse país, pela história da colonização desse país, que desde a sua colonização nos dá abertura e liberdade de culto para estudarmos a Tua palavra juntos aqui. Enfim, Senhor, te agradecemos porque temos o privilégio de ter a Tua palavra bem à frente dos nossos olhos agora. Então, por favor, e em nome de Jesus, orienta as nossas mentes a estarmos despertos e atentos por meio da iluminação do Teu Espírito que habita em nós, em compreendermos a Tua palavra como convém nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Mas também ajuda-nos, através do Teu Espírito, a praticarmos a Tua palavra como a própria epístola de Tiago, Tua palavra nos ensina. Não sermos apenas ouvintes, mas operosos praticantes da Tua palavra. De maneira, Senhor, que o Senhor seja plenamente satisfeito com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Precisamos de Ti, Senhor, como cantamos. E rogamos que o Senhor mais uma vez fale conosco. E mais uma vez, Senhor, eu peço que o Senhor não permita que a minha vida, que a minha boca, que os meus pensamentos, nem mesmo, Senhor, que o resultado dos meus estudos feitos debaixo de temor e tremor a Ti, atrapalhem a Tua voz em nossas almas agora, em nossos corações. Fala comigo, Senhor. Fala com o Teu povo agora aqui pela internet e conta-nos mais uma vez da Tua graça. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. E queremos que o Senhor seja glorificado e exaltado. E humildemente nós oramos, porque reconhecemos que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quanta bênção há no sofrimento. Quanta bênção perdem as pessoas que não aprendem a lidar bem com as angústias. Quanta bênção perdem as pessoas que não olham para Tiago e não aprendem o que Deus está dizendo para nós com respeito a sofrimento e provações. Quais são elas? Quais são essas bênçãos? Versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Lembra do versículo 2? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Contentamento em provação. É verdade, essa não é aquela alegria. Morreu meu cônjuge, ai que bom. Não. Isso é idiotice. Não é isso que Deus está esperando. O próprio Deus chorou pela morte. Não, não é isso. Isso também não é aquela alegria, não é, hedonista, prazerosa, porque você perdeu o emprego essa semana. Hoje, pela manhã, passou pessoas na minha, ali por mim, dizendo: pastor, estou mais em casa agora, mais disponível. E eu disse: você perdeu o emprego. É, perdi o meu emprego. Não havia essa alegria hedonista no rosto dessa pessoa, porque não é isso a proposta de Deus. A proposta de Deus aqui é um contentamento pela provação. É difícil, dói, sangra minha alma, mas eu sei que Deus tem propósitos excelentes. E quando eu entendo isso, diz que sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu entendo isso e passo assim pela aprovação, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Essa palavra ou essa expressão, bem-aventurado, é muito interessante na Bíblia. Ela foi usada ao longo da língua grega. Foi usada pelos gregos clássicos, os filósofos, aqueles que nós estudamos na escola, Platão, Sócrates, Aristóteles, Homero, Dídimo e tantos outros, usavam a palavra makarios, bem-aventurado. E o significado que se tinha no grego clássico era referente aos prazeres, aqueles sentimentos bons de serem sentidos pelos deuses, porque eles criam em deuses, e que não era dado aos homens sentirem. Makarios era um sentimento do Olimpo, era um sentimento das divindades, os homens não eram capazes de sentir. A palavra de Deus mostra que isso é capaz aos homens. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem. Não é só dado aos deuses. Não é só dado aos do Olimpo, como pensam os pagãos, os filósofos. Esse sentimento é dado a mim e a você. Mas os filósofos também tinham outra significância para a palavra que é traduzida aqui na nossa língua em português, bem-aventurado. Eles diziam que esse sentimento, ele é liberto de toda preocupação, de todo aperto, de toda angústia, de toda aflição. De novo, a Bíblia rompe um paradoxo divino, dizendo: olha, bem-aventurados são aqueles que passam, suportam com perseverança a aprovação. É isso mesmo. Se eu entendo a aprovação como propósito de Deus, peço sabedoria para entendê-la, não confio nas minhas capacidades humanas para suportá-las, eu fico livre de apertos, eu fico livre de preocupações na provação. Interessante. Isso é Deus falando para mim e para você. E é interessante quando a gente vê gente nessa situação. Há pessoas em profunda provação. A gente sofrendo muito. Já contei a respeito de Romeu Pinheiro para todos nós há 2 semanas atrás. Mas aí você encontra outras pessoas, como irmã Maria, que está travada numa cama porque não pôde fazer prótese no quadril devido às suas complicações clínicas. E já há 6 anos está travada na cama. E você visita essa irmã em Cristo e fica ali do lado do leito dela. E o que você encontra são palavras de bênção, palavras de gratidão, palavras da graça de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Como entender isso? Como entender pessoas que estão em sofrimento continuado? A noite do sofrimento dessa gente, segundo o Salmo 35, está durando muito. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite dessa gente que eu tenho contado para vocês dura muito tempo. Alguns anos. Muito tempo. Mas você, quando está na presença deles, você vê pessoas libertas de uma alma apertada, de um coração sendo sufocado pela provação. E o que encontramos é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sabe, bem-aventurança é um sentimento nobre, que os filósofos gregos reconheciam com tanta nobreza esse sentimento, que diziam: só os deuses podem sentir isso. Mas o Deus vivo e verdadeiro diz: é nobre, sim. É um sentimento muito nobre. Mas eu dou o privilégio aos meus filhos de sentirem makarios, bem-aventurança, se vocês suportarem com perseverança a provação. Então, minha gente, nós vamos ter provação. Você deve estar tendo provação agora, em profundo sofrimento. Suporte com perseverança. Peça a Deus sabedoria para entender isso. Confie plenamente no Senhor, e você se tornará um bem-aventurado, uma bem-aventurada, servo e serva do Senhor. Mas a Bíblia continua, porque depois de ter sido aprovado, passou pelo teste. Lembra da história de Jó? Quanto sofrimento, quanta aflição, quanta angústia, quanta dor, quanta coceira, quanto pus, quanta febre. Sofrimento e sofrimento e sofrimento, mas aprovado. O que me encanta na história de Jó é o final do livro, capítulo 42, quando a palavra de Deus diz: quer abrir lá? Abre lá, confere aí. Abre lá no livro de Jó, ali antes do livro de Salmos, mais fácil de achar, né? Muito mais fácil do que Abacuque, Sofonias, que já foi pedido e a gente roda para lá e roda para cá e não acha de jeito nenhum, né? Mas Jó capítulo 42, quando Deus fala sobre esse homem, Deus diz assim no versículo 7 de Jó 42: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa é uma expressão de aprovação de Deus. Jó, em todo o seu sofrimento, em toda a sua angústia, em toda a sua luta pelo sofrimento, ele foi aprovado, porque dissera apenas aquilo que era reto diante do Senhor. E quer uma informação fantástica para mim e para você? Em meio a essas palavras retas de Jó no sofrimento, temos o capítulo 3 do livro de Jó, que é um capítulo de lamento. Então eu posso lamentar e você pode lamentar, isso não é perder a perseverança na provação. Lamentar é diferente de murmurar. Lamentar é dizer a Deus, dói. É dizer a Deus, por quê, Senhor? É dizer a Deus, não estou aguentando, Senhor. Mas nunca dizer a Deus, o Senhor é culpado, Senhor. Isso é diferente. Isso é diferente. Jó é um exemplo de aprovação. Jó é um exemplo de alguém que passou por provações enormes, mas foi aprovado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe, haverá um momento, isso está em Apocalipse capítulo 4, que lá no céu, nas bodas do Cordeiro, Daniel, eu e você vamos estar lá. Vai estar, né, Daniel? Amém. Por Jesus estaremos lá. E vamos receber coroas. Não é coroas para trocarmos por créditos bancários, imobiliários no céu, como alguns pregam por aí. Não são coroas para trocarmos por créditos de bens no céu. Eu já ouvi pastor pregando que tem gente que vai andar de limusine no céu e alguns de bicicleta. De bicicleta é mais saudável no céu do que limusine. Tudo isso não tem base bíblica nenhuma. Já vimos, aliás, aqui no passado, que temos, na verdade, é quartos de hóspedes na casa do Senhor. Cada um de nós com um quarto igual, não é? Igualzinho, lá na porta escrito o nosso nome. É assim que é a morada, preparar morada no céu, é isso. Nenhum de nós vai ter casa com piscina e o outro vai dormir no banco. Aliás, dormir no banco da Praça Celestial é muito mais negócio. Não é? Ruas de ouro, rio de cristal que passa. Eu quero morar no banco da praça. E a praça é nossa em Cristo Jesus lá, não é verdade? Então, nada disso é verdade, nada disso tem base bíblica. Coroa, eu e você vamos ganhar para depositarmos aos pés de Jesus. Daquele que morreu por mim e por você. Daquele que pagou o preço em meu lugar e seu lugar, porque eu sou pecador, mas ele veio e morreu na cruz do Calvário por mim e me salvou. O que merece esse Jesus? O que eu posso fazer, Senhor, para mostrar a minha gratidão pelo que o Senhor fez por mim? Coroas. Coroas que o Deus Pai nos dará para que ofertemos ao Deus Filho que morreu por nós. É isso. Hoje é dia do pastor. Celso, presidente do Ministério Diaconal, escreveu uma pastoral maravilhosa, linda. Ele até fez uma correção do texto, era tão boa a pastoral que eu nem vi que você errou o texto, viu, o Celso. E ele corrigiu aí, é Hebreus 13, 7, não Hebreus 5, 7. Mas essa pastoral é tão bela, tão linda. E olha como ela termina. O que é que daremos aos nossos pastores, olhando para os dois textos que ele se referiu inicialmente? O texto nos dá a indicação e nos ensina a preparar uma caixinha repleta de chocolate. Olha, é muito gostoso o chocolate, mas eu sei que já tem pastor que rodou no chocolate, certo, pastor Eduardo? Ou deu para dar uma experimentadinha? Porque a Estherzinha estava falando que o gatinho estava com a língua assim, ó. Hã? Comeu tudo. Ótimo chocolate. Muito obrigado. Ministério Diaconal, por adoçar um pouco mais a nossa vida. Débora, você e o Daniel não comeram meu chocolate, né? Porque não era para comer. Ótimo! Chocolate é muito bom. Vai adoçar a nossa vida. Hoje, depois da pizza, a gente vai comer o chocolate que o Ministério Diaconal me presenteou. Eu vou dar um pedacinho para os meus filhos, um pedaço maior para minha esposa, mas a parte maior vai ficar para mim. Mas não se compara. Não se compara. A caixinha que o diácono Celso revela a vocês, uma caixinha repleta de obediência, submissão e proveito na palavra de Deus. Sabe, isso alegra o coração de um pastor. E como eu sou feliz nesta igreja como pastor, em encontrar a Igreja Batista de Vila Mariana sempre com essa caixinha. Parabéns. É assim também com Jesus. O que eu vou dar ao Senhor? Deus já determinou. Eu já sei o que agrada o meu filho. Eu darei a vocês coroas para que vocês entreguem naquele dia, nas bodas do Cordeiro, a Jesus que morreu por vocês. E há algumas coroas. Conversei hoje com o Ministério Diaconal, há coroas que vocês não ganharão e nós, pastores, ganharemos. Se desenvolvemos bem o nosso ministério pastoral. Está lá em 1 Pedro 5. Há alguns galardões que os diáconos ganharão, mas nós que não somos diáconos não ganharemos. Mas há coroas que é para todos nós. E essa é uma delas. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E essas coroas, além de serem, não é, manifestação da nossa gratidão a Jesus que morreu por nós, elas também têm aquele aspecto, aquele poder da sua propriedade. Coroa da vida aqui se refere também à abundante vida que existe em Cristo Jesus. Interessante, não é? Porque esses camaradas pagavam com as suas vidas, perderam os seus bens. Que vida é essa, poderiam dizer? Não temos mais casa, não temos mais terra. Que vida é essa? Olhavam para o seu lado, o seu cônjuge já tinha morrido na arena, comido por feras terríveis, ou mortos por gladiadores. Que vida é essa? Mas não, se vocês suportarem com perseverança a provação, depois de serem sido aprovados, receberão a coroa da vida. Coroa da vida que também está lá, e sempre essa coroa da vida está ligada a sofrimento, dificuldade. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 2:10, olha que interessante. Apocalipse 2:10. Há uma igreja sofredora, a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Está se referindo a toda a perseguição que havia na cidade de Esmirna, da parte dos judeus contra os cristãos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é uma vida que esteja ligada a aqui, porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e então dar-te-ei a coroa da vida. Essa aqui se refere à vida abundante em Cristo Jesus, mesmo que eu morra por amor a Ele. Não é a vida aqui, mas é a vida eterna em Cristo Jesus. Um dia eu e você, Daniel, vamos estar lá, recebendo coroas, para entregar a Jesus. Você vai ter uma coroa para entregar a Jesus? Eu vou ter uma coroa para entregar a Jesus? Qualquer um de nós pode ter uma, duas, três coroas para entregarmos a Jesus. Algumas coroas. Se fizermos aquilo que o Senhor tem pedido a nós. No que diz respeito à coroa da vida, suportemos firme a aprovação. Essa é outra bênção. Essa é outra bênção que nós temos do sofrimento. Como pessoas estão perdendo a coroa da vida? Porque estão ouvindo um evangelho, um outro evangelho, que não conta isso que está escrito aqui. De que sofrimento é real, nós passaremos por ele, mas temos que ter contentamento, sabedoria, confiarmos plenamente em Deus, para sermos aprovados e recebermos esses prêmios. Mas eu quero contar mais uma bênção para você. E não está em Tiago, está numa carta de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Já citei ela anteriormente aqui. Essa é um outro prêmio, essa é uma outra bênção do sofrimento. E a gente está começando a entender que sofrer não é uma coisa tão ruim assim. Que sofrimento não deve ser encarado com tanta negatividade. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem outro lugar. Peso de glória, valor de glória. Não tem outro lugar que eu encontro isso. Esse prêmio, esse galardão, chamado peso de glória, não se acha, não se compra, não se adquire em outro lugar, a não ser na tribulação. E ela não tem comparação. E Paulo continua falando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ele está lidando com algo além do aqui, que durará a eternidade. Esse é o peso da glória. Quanto peso da glória você tem? Nós lutamos contra a obesidade aqui na face da terra, não é verdade? E pode lutar mesmo, porque obesidade aqui na face da terra dá pressão alta. Viu? Obesidade aqui na face da terra dá triglicérides alto. Dá pré-diabetes, diabetes. E morre antes do tempo. Diga-se a aula do Dr. Marcos Coelho hoje de manhã aqui para nós. Mas lá no céu, eu quero ser um obeso da glória. Quero estar sobrepeso na glória lá, ministro. Quero ter obesidade mórbida na glória. Porque eu quero muito peso da glória, mas muito peso da glória. Porque isso demonstrará ao meu Deus os valores, as prioridades da minha vida enquanto aqui na terra. Quais são os seus valores e os meus valores? Quais são as nossas prioridades? Tudo isso garantirá peso da glória. Peso da glória. Porque nós não estamos atentando para as coisas aqui da terra, mas lá, as dos céus. E, gente, peso da glória só se ganha suportando com perseverança a tribulação. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Que Deus nos ajude. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Pai Celestial, somos gratos a Ti, por toda essa palavra balsâmica, por toda essa palavra animadora, fortalecedora para os dias por vir. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando a suportarmos bem o sofrimento, a dificuldade, as lutas, e elas são muitas. O Senhor as conhece muito melhor do que nós. Só, Senhor, de pensar nelas aqui orando a Ti, a minha alma já fica fria, gélida, porque é dolorosa. Mas eu tenho aprendido com o Teu povo aqui que devemos suportá-las com perseverança, rogando ao Senhor por entendimento para entendê-las e confiando plenamente em Ti, exclusivamente em Ti. E assim, Senhor, experimentaremos sentimentos que não são entendidos pelos homens. Ganharemos, Senhor, a coroa da vida. E seremos, Senhor, visitados com peso de glória para toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo ânimo que o Senhor nos deu nesta noite. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. E oramos pedindo, ó Pai, que o Senhor cuide do seu povo, suporta o seu povo, assiste o seu povo, reveste o teu povo, Senhor, com aquilo que é necessário para que todos nós sejamos aprovados ao passarmos pelas provações. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.